Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
É quinta-feira, 19 de fevereiro de 1688, na costa de Ilhavaş, a sul de São Domingos. O contramestre Mathurin de Marais está de pé no convés do San José, uma fragata espanhola de 14 canhões. O sol está se pondo e o céu escurecendo, mas os 70 marinheiros a bordo estão aproveitando a vida. O rum está fluindo e as canções do mar ecoam na escuridão. Os marinheiros a bordo estão dançando, gritando, brandindo suas espadas para os céus, como sendo apenas um ser. Quarenta e oito horas antes, Mathurin de Marais e os seus companheiros de viagem estavam detidos na ilha pela marinha francesa. Para esses bucaneiros que não respondem a nenhum homem, era como se tivessem sido jogados na prisão. Seu único desejo era navegar para onde o clima e o vento os levassem, sempre em busca permanente de novos saques, e não podiam aceitar serem retidos. Hoje, porém, estão livres uma vez mais. Os piratas fizeram uma fuga bem sucedida. Sob a cobertura das sombras tenebrosas, eles embarcaram em um navio, levantaram âncora e partiram para o sul. Para o contramestre de Marais, este seria o início de uma aventura de pirataria que o levaria a atravessar o mundo. Para celebrar o lançamento do novo jogo Skull and Bones, descubra as histórias de alguns dos mais infames piratas do Oceano Índico. Esses cruéis e sanguinários corsários, piratas e marujos, tornaram-se criminosos, aterrorizando e saqueando os mares. Piratas não nascem. Eles são feitos. Você está ouvindo Gangsters dos Mares. Alguns piratas são oportunistas, outros nascem para isso. Mathurin de Marais era este segundo tipo de pirata. Se sentia em casa nos sete mares. Ele era um verdadeiro fora da lei, um bandido insaciável que navegava de alvo em alvo. A sua história marítima está repleta de mistério e lenda. Tudo o que a sua tripulação sabia sobre ele era que ele nasceu na França, em algum lugar na costa atlântica, provavelmente por volta de 1650. Ele devia ter em torno de 30 anos de idade quando começou a criar uma reputação para si mesmo. Neste momento, Mathurin de Marais foi enviado para o lado francês da ilha de São Domingos, uma antiga colônia espanhola dominada pelos franceses algumas décadas antes. São Domingos e a ilha de Tortuga, ao norte, eram locais bem conhecidos para corsários e bucaneiros. Os corsários trabalham sob comissão como marinheiros contratados e permaneciam dentro de uma determinada área geográfica. Os bucaneiros, no entanto, nem sequer são realmente marinheiros. São caçadores, saqueadores. Eles navegam em navios corsários quando necessário para missões, mas sempre voltam para a terra depois. Corsários e bucaneiros criaram uma irmandade com um sistema de regras e um código de honra. Sob o nome auto-intitulado Irmãos da Costa, firmaram base essencialmente na Ilha de Tortuga. Mathurin de Marais foi um deles. Em 1686, embarcou num navio capitaneado pelo corsário Laurent de Graaf. Este capitão francês, nascido na Holanda, foi contratado para caçar navios inimigos. Foi vantajoso para todos. Os corsários levaram para casa algumas moedas e a França enfraqueceu as marinhas dos seus inimigos. Durante o verão, Mathurin de Marais esteve envolvido no embarque de uma pequena fragata espanhola, a Sainte-Rose, perto de Cartagena, na Colômbia. Os corsários franceses mantiveram-se firmes diante de tiros de canhão. Eles começaram a embarcar e chegaram ao navio. Os combates foram violentos. Alguns corsários foram mortos, outros mutilados. Apesar disso, de Marais e sua tripulação acabaram dominando os marinheiros espanhóis. O capitão assumiu o controle de Sainte-Rose e partiu. Embora Laurent de Graaf e sua tripulação fossem aventureiros, enviados em nome do governador de São Domingos, eles permaneceram saqueadores cruéis e sanguinários de coração. À medida que eles se tornavam cada vez mais um incômodo, as autoridades acabaram por alcançá-los. O governador ordenou-lhes que se mudassem para a Ilha Vache. Este antigo encontro de piratas ao sul da ilha de Hispaniola tinha se tornado uma guarnição de corsários e bucaneiros. Uma vez ali, eles só poderiam seguir para os mares se assim ordenados pelo almirante que governava a ilha, e eles não podiam atacar outros navios enquanto esperavam. Algumas centenas de bucaneiros estavam presos nesta ilha. Mathurin de Marais, ele mesmo entre eles, não estava planejando ficar por perto. Ele queria voltar ao mar e, especialmente, queria ser livre. No início de 1688, o governador de São Domingos se preparava para verificar os corsários detidos na ilha. E de Marais estava montando uma tripulação de 70 homens que se recusaram a ser detidos. Com apoio de Laurent de Graaf, os homens embarcaram no Sainte-Rose. Ao anoitecer de 18 de fevereiro de 1688, levantaram âncora e zarparam. Mathurin de Marais se tornou mais do que um simples corsário feliz por fazer o trabalho sujo. Com Jean Charpin eleito capitão, de Marais foi nomeado contramestre. Por sua vez, ele iria comandar a navegação, a organização e o abastecimento do navio. De Marais era o braço direito do capitão. O Sainte-Rose e os seus tripulantes partiram para Roatán, uma ilha ao largo da costa das Honduras. Eles estavam em busca de navios espanhóis que transportavam a riqueza das colônias de volta para a Europa. Após a sua chegada, se encontraram com Jean Fantin, outro corsário notório que tinha chegado lá com alguns dos seus tripulantes poucos meses antes. Eles também eram membros dos Irmãos da Costa. Era natural, portanto, que se juntassem ao Sainte-Rose. Em outubro de 1688, eles foram avistados em Newcastle, na costa de Delaware. Vinham vender a carga de um navio holandês capturado alguns meses antes. Charpin já não era capitão do Sainte-Rose neste momento. Ele foi deixado ao longo da costa americana e substituído por Jean Fantin. O novo capitão queria uma mudança de cenário. E por isso sugeriu à sua tripulação que partissem para a África. As águas orientais eram mais seguras, uma vez que piratas como eles estavam sendo permanentemente perseguidos no Caribe. em março de 1689, após várias longas semanas no mar, o navio pirata avistou finalmente as ilhas de Cabo Verde. A viagem foi difícil e afetou o navio. Mathurin de Marais não teve tempo de ancorar, pois rapidamente percebeu que uma surpresa desagradável estava esperando por eles. Eles foram abordados por um navio militar francês comandado pelo capitão Jean de Cassy. De Cassy precisava deles para uma missão que estava conduzindo contra a colônia holandesa no Suriname, na América do Sul. Ele imediatamente requisitou o navio pirata e sua tripulação. A sua luta pela liberdade estava mais uma vez fora do seu alcance. Embora o capitão lhes tenha permitido capturar um navio espanhol a caminho, a expedição não correu tão bem como planejado. A frota francesa nem sequer conseguiu atacar os territórios holandeses. Um pouco mais tarde, depois de ajudar a recuperar a ilha de São Cristóvão, a tripulação pirata conseguiu finalmente libertar-se das garras de Jean de Cassy. Navegaram para Martinica, onde o contramestre pretendia alavancar a sua rede de influência. Uma vez lá, o conde de Blenac, governador das Antilhas, prestou sua assistência. Afinal, eram amigos e o dinheiro tinha trocado de mãos. Com o apoio do conde, Mathurin de Marais comprou o seu próprio navio, The Machine, um navio mercante que podia transportar uma tripulação de 120 homens. Alguns meses depois, em junho de 1690, de Marais conseguiu seu primeiro saque como capitão. Tudo aconteceu na costa de Trinidad. Ele vinha acompanhando o Ballesta, um imponente navio espanhol, há vários dias. O capitão francês decidiu que era o momento certo e se aproximou para o ataque. Ele disparou alguns tiros de advertência e começou a rondar o navio. Quando eles estavam perto o suficiente, sua tripulação lançou seus ganchos e subiu a bordo. Uma vez a bordo, a tripulação francesa não se conteve. Eles correram pelo convés principal, gritando e agitando suas armas enquanto corriam. Golpes de espada e adaga foram desferidos sobre seus inimigos e o convés foi banhado em sangue. Mathurin de Marais ordenou uma busca a todos os convéses, peça por peça. Uma vez que os tripulantes finais foram mortos ou jogados nas ondas, o capitão começou a contagem. Ele não ficou desapontado. No porão de carga, os piratas encontraram quase 45 toneladas de cacau, 3 mil frascos de vinho madeira, dezenas de baús de ferro e aço e rolos de seda fina. O saque abundante permitiu que de Marais iniciasse uma nova e ambiciosa campanha. Ele deixou o leme do Machine a cargo de um dos seus tripulantes, o pirata Etienne de Montauban, e assumiu o controle do navio espanhol, que rebatizou de Balestrelle. No verão de 1691, ambos os navios piratas chegaram a Martinica. No entanto, de Marais não planejava andar por ali. O seu protetor, o conde de Blenac, tinha regressado à França e de Marais sabia que o seu sucessor provavelmente o prenderia. Ele ficou apenas o tempo suficiente para estocar alimentos e munições e adicionou 10 armas ao seu novo navio. O Machine e o Balestrelle navegaram para o leste até a costa africana. O capitão ordenou uma primeira parada nos Açores no início de 1692. Essa parada durou mais do que o planejado devido à série inesperada de saques fáceis. Navio após navio passou dentro do alcance de suas armas e todos foram atacados. Em poucos meses, os piratas capturaram uns bons 7 navios holandeses e ingleses. Após este interlúdio frutífero, Desmarais decidiu seguir a costa africana para o sul. Ele sabia que ao redor da costa da Gâmbia poderia facilmente atacar os comerciantes escravos que navegavam para as colônias das Américas e do Caribe. Sua preciosa carga humana valia seu peso em ouro. No entanto, o Balestrel foi rapidamente detectado. Em dezembro de 1692, um agente da Companhia Real Africana relatou vários ataques do pirata francês em uma mensagem enviada a Londres. Ele descreveu a sede de sangue da tripulação e expressou as preocupações das empresas comerciais que trabalham na região. Mas Desmarais também não passou muito tempo na Gâmbia. Ele continuou seu caminho para o sul. Uma ideia o atormentava há meses. Ele queria chegar ao Oceano Índico e continuar até o Mar Vermelho. Ao longo de suas viagens, ele ouviu rumores sobre este novo mar, uma terra de abundância para piratas. Sua cabeça girou com histórias das façanhas de piratas ingleses lá. Ele tinha ouvido histórias de navios mogóis cujos porões abundavam com tesouros fantásticos, saque suficiente para manter uma tripulação confortável por várias vidas. Essas histórias eram todas necessárias para que Mathurin Desmarais levantasse âncora. No final da sua longa viagem, a tripulação francesa não perdeu tempo com a sua chegada ao Mar Vermelho. Navegando de sul a norte, do Iêmen ao Surat, atacaram todos os navios mogóis e árabes que cruzavam seu caminho. De pequenos barcos comerciais a navios armados da marinha, nada impediria Mathurin Desmarais. O próprio capitão dirigiu o embarque todas as vezes. Ele construiu uma reputação notória para si mesmo ao longo do tempo. Histórias de seus ataques repentinos, de cadáveres decapitados e os inúmeros corpos jogados ao mar causaram terror nos corações dos marinheiros indianos. Durante mais de 2 anos, a tripulação do Balestrel rondou o Mar Vermelho. Mathurin Desmarais nem sequer se preocupou em navegar de volta a Madagascar para gastar parte do seu saque, encontrando suprimentos e provisões ao longo da costa da Arábia e da África. Lentamente, mas com segurança, seu domínio se tornou cheio de tesouros notáveis. No entanto, Desmarais continuou a brincar com fogo e a se colocar em risco. Durante uma abordagem a um navio mogol, que era muito maior e melhor armado que o Balestrel, ele sofreu sérios danos. Vários tiros de canhão penetraram o casco e as velas da fragata pirata. O capitão Desmarais foi forçado a recuar. Em setembro de 1694, após várias semanas no mar, desembarcou no porto de Rajapur, na Índia. Esta zona, a meio caminho entre Goa e Bombaim, era controlada pelos ingleses e pela sua Companhia das Índias Orientais. Eles não foram anfitriões graciosos. Se tivessem reconhecido o capitão do Balestrel, teriam certamente sido tentados a entregá-lo ao imperador mogol, cujos navios estavam sob ataque há meses. Mas Desmarais não ficou por ali. Em vez de ter seu barco reparado ali, ele optou por comprar um grab, um pequeno barco indiano. Este segundo navio lhe permitiria salvar a sua tripulação e parte do seu saque se o Balestrel acabasse por afundar. Com bons ventos nas velas, Mathurin de Maré conseguiu chegar à pequena ilha de Moale, no arquipélago das Comores. Com sua baía cercada por rochas afiadas, ele seria capaz de manter embarcações curiosas à distância e reparar o balestrel em paz. Várias semanas de trabalho depois, o navio pirata estava finalmente pronto para zarpar novamente. Carregado de tesouros, o capitão de Maré esperava fazer um retorno triunfante à Martinica e desfrutar de sua nova fortuna. Infelizmente, sua sorte mudou. Quando saía do porto de Moale, uma violenta tempestade eclodiu. Fortes vendavais golpearam as velas do navio, levando ele perigosamente para perto das rochas. Apesar de suas manobras desesperadas, de Maré ficou impotente e o balestrel bateu, afundando na entrada da baía. A tripulação teve tempo suficiente para salvar uma pequena parte do tesouro e das armas armazenadas no porão. Agora, porém, os marinheiros tiveram que voltar para a terra firme. De Maré não teve escolha a não ser enviar 6 de seus homens para a ilha vizinha, em Zoane, para comprar um novo navio. No entanto, esta ilha tinha muito mais tráfico de pedestres e os piratas foram rapidamente avistados. O pirata inglês Henry Avery, que tinha parado a caminho do Oceano Índico, confiscou o ouro que tinham. Os 6 homens foram forçados a explicar o que tinha acontecido com eles e a revelar a posição do resto da tripulação. Alguns dias depois, Mathurin de Maré foi capaz de distinguir as velas do navio imponente do capitão Avery no horizonte, quando se dirigia a Moale. Ele levou sua tripulação e tentou encontrar refúgio no interior. Apesar de seus esforços, Avery eventualmente capturou 50 de seus homens, forçando-os a entrar em sua própria tripulação. Apenas alguns deles escaparam da captura. Em 1697, Mathurin de Maré ressurgiu em La Réunion, então chamada Ilha de Bourbon. Tinha empreendido uma difícil viagem num pequeno barco a partir das Comores. Com ele estavam apenas alguns homens doentes e exaustos. O pirata francês tinha perdido tudo: o seu tesouro, a sua tripulação e o seu navio. Ele tinha apenas 44 anos, mas aparentava ser uns 15 anos mais velho. Ele estava doente, fraco e tinha perdido um braço. Dado seu estado lamentável, foi-lhe concedida anistia pelo governador da ilha, que sentiu pena dele e perdoou o seu passado criminoso. Cheio de novas esperanças, se casou naquele ano com uma viúva crioula de 17 anos. No casamento, ele finalmente revelou sua verdadeira identidade. Mathurin de Maré chamava-se Isaac Verré. Ele era apenas um homem comum de Santé, uma pequena cidade na região de Charente, no oeste da França. Depois de uma vida de aventuras em alto mar, morreu apenas 3 anos depois, tão sem dinheiro como quando partiu.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com. visit visitmintmobile.com/closer to get started.